Reportagem especial.
Ler não é passear por cima das palavras. Não, ler é ter uma compreensão profunda do lido, não, estética também do lido. Quer dizer, se esse país levasse a sério o exercício da leitura da palavra associada à leitura do mundo, e com todas as suas implicações de ordem estética, de boniteza e também de liberdade de criação, eu acho que ensinar a ler e a escrever numa perspectiva como essa faz parte da pedagogia da democracia.
Como Paulo Freire mesmo definia, aprender a ler é muito mais do que juntar sílabas, muito mais do que desenhar letras num papel. O método Paulo Freire de alfabetização provocou uma verdadeira revolução no conceito de educação na década de 50.
Fora ele um grande educador, o Brasil o recorda com saudade. Transmitia de tudo que sabia e aprendia com a própria humanidade. Ensinava a aprender em 30 horas quem tivesse com força de vontade.
A primeira mudança do método Paulo Freire foi substituir o formato convencional das salas de aula com o professor na frente e alunos em fila olhando para ele. Os alunos de Paulo Freire ficavam em círculos chamados círculos de cultura, conversando e debatendo. Antes de alfabetizar, os monitores escutavam histórias dos educandos, destacando as palavras que faziam parte do seu vocabulário, da sua realidade. Com isso, os alunos aprendiam a escrever sobre coisas que faziam sentido em sua vida. Dessa forma, o alfabetizando refletia sobre seu papel na sociedade enquanto aprendia a escrever a palavra sociedade. O professor Afonso Celso Escocuglia é pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba e assessor internacional do Instituto Paulo Freire. Ele explica que o método Paulo Freire abriu canal para o debate dos problemas que os alunos enfrentavam.
Ao mesmo tempo que elas se alfabetizavam, elas se conscientizavam dos seus problemas, discutiam os seus problemas, tentavam encaminhar soluções coletivas para os seus problemas e, a partir dessa discussão, tiravam palavras, frases, textos que serviam para se alfabetizar. Ou seja, ele inseriu a alfabetização não como uma metodologia neutra, como uma visão neutra da sociedade, mas com uma visão participativa, política, conscientizadora, né? E é isso que tinha um grande diferencial em relação a outras metodologias de alfabetização de jovens e adultos.
O método Paulo Freire começou a ser aplicado no Movimento de Cultura Popular de Recife. Eram apenas 5 alunos, dos quais 3 aprenderam a ler e escrever em 30 horas, e os outros desistiram. Em Angicos, no interior do Rio Grande do Norte, Paulo Freire teve a grande experiência de alfabetização. Em 45 dias, foram alfabetizados 300 trabalhadores. Isso numa época em que quase 40% da população era analfabeta. A convite do presidente João Goulart, em 1963, Paulo Freire organizou uma campanha nacional de alfabetização, com o objetivo de alfabetizar 2 milhões de pessoas em 20 mil círculos de cultura. Sem desmerecer a função de especialista em alfabetização de adultos, Paulo Freire dizia que sua preocupação era mais gulosa do que essa.
O que eu buscava já naquela época, nos anos 50, era uma crítica à educação brasileira e até não só brasileira. E aí, obviamente, que eu incluía nessa crítica a crítica ao formalismo mecanicista das práticas da alfabetização de adultos.
O professor Escocuglia concorda e diz que a pedagogia proposta por Paulo Freire é profundamente humanista.
Paulo Freire é usado no mundo todo como um pensador da educação, como um propositor de ideias para a educação, ou seja, como um dos educadores mais importantes do século XX, que é claro que priorizou, por um lado, a alfabetização de jovens e adultos, como foi no Brasil, na América Latina, etc., mas não ficou só nisso, foi um educador que transcendeu muito esse, essa parte de metodologia, né? Não dá para identificar o Paulo Freire como simplesmente um método de alfabetização, mas sim como um pensador da educação, como um propositor da educação.
O golpe de 64 trouxe também o fim do projeto de alfabetização de Paulo Freire. Em seu lugar, surgiu o Mobral, que voltou a desvincular a alfabetização de conscientização. Além de prender e mandar Paulo Freire para o exílio, a ditadura também praticamente dizimou sua biblioteca na época, com mais de 1.800 exemplares. O organizador de seus arquivos no Instituto Paulo Freire é seu filho caçula, Lutgardes. Ele conta que da biblioteca original sobraram apenas 100 exemplares.
Muita coisa se perdeu, muita coisa também os educadores da época queimaram devido à perseguição da ditadura, dos militares. Muitos projetores foram enterrados. Quer dizer, é uma lástima, é uma lástima. Nós temos, então, pelo menos 100 exemplares dessa primeira biblioteca do meu pai, né? Mas temos, felizmente, a segunda biblioteca do meu pai, que é a biblioteca que ele teve a partir do exílio. E essa biblioteca contém 3 mil exemplares.
Lutgardes diz que seu pai era um leitor demoníaco.
Acordava às 6 horas da manhã, trabalhava o dia inteiro, chegava de noite, jantava com a gente e ia para a biblioteca dele. Ficava até 3 horas da madrugada estudando, lendo, escrevendo. Não admitia que ninguém entrasse no escritório dele. Essas coisas de intelectuais daquela época, né? Ou seja, meu pai é um intelectual, foi um intelectual da época em que se escrevia tudo à mão.
O amigo Moacir Gadotti acompanhou Paulo Freire por 23 anos e hoje é diretor do Instituto Paulo Freire. Ele relembra a relação sensitiva que o educador tinha com os livros.
Eu andei por quase 40 países com ele. E eu lembro que em Nova York ele estava no lançamento de um livro, uma edição da Pedagogy of Hope, Pedagogia da Esperança. E ele chegou na livraria, como sempre, chegava sempre antes, nunca chegava depois, atrasado. Ele ficava muito ansioso para chegar antes. Chegamos muito tempo antes, tinha uma pilha de livros no meio da livraria. E ele ficava olhando, ele não tinha visto o livro ainda, né, lançamento, ficava olhando de longe o livro, assim, passava, rodeava, como quem diz, será que eu vou me aproximar do livro? Ele tinha uma relação muito epidérmica com o livro. E quando pegou o livro, uma edição muito bonita, em capa dura, né, como esses livros que nos Estados Unidos se publica, ele abriu o livro e cheirou o livro. Ele não olhou o que tinha dentro lá. Ele cheirar, essa coisa do cheiro, né? Ele tinha essa relação muito sensitiva com as coisas.
Paulo Freire escreveu individualmente 27 livros. O mais conhecido deles, A Pedagogia do Oprimido, foi traduzido para 47 idiomas. De Brasília, Adriana Magalhães.
Reportagem especial.